em sedação consciente com óxido nitroso, atendendo desde a criança ao idoso com técnicas atualizadas da odontologia moderna e proporcionando um tratamento tranquilo e sem dor, credenciada para a coleta de células-tronco do dente do leite para criopreservação. Invista na saúde e no futuro do seu filho. Cirurgia dentista Liane Xavier Ávila, no Edifício Lagoa Office, fone 999-440470.
Temática do dia.
11 horas, 10 minutos, 21 graus de temperatura. Nós estamos com o nosso temática desta manhã de segunda-feira. Já chegamos na última hora do nosso programa com uma pauta muito interessante. Por quê? Já é há um tempo a gente não trata desse assunto aqui, mas a gente sabe que é um assunto que anda, é um assunto que está organizado e cada vez mais se organizando quando se fala nele. Nós estamos com uma nova ação de cadastramento para a carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro do autismo, que está acontecendo aqui em Lagoa Vermelha. E nós vamos saber mais do processo que está acontecendo, porque nós estamos recebendo aqui uma mãe do grupo de famílias Ciranda. Melissa Guimarães Aliprandini, já há muito tempo nós não conversávamos. Melissa, que prazer recebê-la novamente, bom dia!
Bom dia aos ouvintes. É com muita alegria que eu volto. E para falar de uma ação tão valiosa, Rudimar.
Pois é, nós queremos saber inicialmente, para começar a conversa, o que é o grupo de família Ciranda?
Então, éramos a EIAU, quando fazíamos parte de um grupo regional. Uhum. O Instituto teve um novo encaminhamento. E com isso nós precisamos também tomar o rumo dessa nossa pequena região do estado. Então temos famílias de Lagoa Vermelha, de Capão Bonito, de Caseiros. E aí pensamos uma nova nomenclatura com uma nova identidade, uma nova funcionalidade. Então, Ciranda é um movimento em roda, de mãos dadas. É movimento.
É movimento, então... tá sempre em movimento a Ciranda, né?
Isso. E ele ganhou, então, um segundo nome, que é Mãos que Acolhem. Porque a ideia desse grupo de pais que começou com uma EIAU sempre foi acolhimento, receptividade, juntar um pouco das energias e pensar em construir coisas novas, as coisas que a gente precisa como famílias neuroatípicas. Então, hoje nós somos Ciranda Mãos que Acolhem, como tu diz, assim mesmo que precisamos aí de um tempo de recolhimento, organizando algumas coisas, parado nunca estivemos.
Sim.
Né? E uma das ações que a gente vai perpetuar, então, porque vamos para a quarta ação, é o cadastramento da CIPTEA, uhum. Carteira de Identificação da Pessoa do Transtorno do Espectro Autista, que é a forma que a gente consegue tanto mostrar para o governo federal, estadual e também municipal quantas são essas pessoas, onde é que elas estão, e que forneça dados para planejamento de ações estratégicas, mas também para a própria pessoa com o transtorno do espectro autista possa se identificar. Por que se tornou necessária essa identificação, Rudimar? O autismo não tem uma cara, ele não tem uma característica física. Nem sempre vai ser possível você olhar a pessoa e dizer
essa pessoa é autista.
Isso. E não que ela precise identificar-se assim a todo momento. Mas quando necessário, inclusive para encaminhamentos na área de saúde, assistência, educação, a carteira ela agrupa nela uma série de informações sobre as condições de saúde e a característica do espectro, né? A condição do espectro. Porque ela tem um QR Code, né? Todas as informações que as pessoas dão quando cadastram ela, elas ficam acumuladas e acessíveis por um QR Code. Então, ali descreve que se essa pessoa está na escola, qual é a unidade de saúde, qual é a linha de tratamento, qual é a condição diagnóstica, se é apenas o espectro ou tem outra comorbidade. Então, vamos dizer que ela é uma... Ela reúne várias informações em relação à saúde e segurança, porque também tem os telefones de contato e acesso, uhum. E assistência social dessa pessoa, para que ela não precise usar o laudo médico como um documento de apresentação quando precisar acessar serviços, sejam eles serviços públicos ou serviços privados, por exemplo, na fila de um banco que teria prioridade, aguardando um atendimento. Então, é por isso a identificação da carteirinha para a pessoa.
Melissa, a gente tem acompanhado desde que surgiu, você está envolvida desde que começou o trabalho do Instituto AEIOU aqui, agora passou por essa transição e agora é o grupo de família Ciranda. Houve um crescimento? Como é que foi essa trajetória com o passar do tempo até agora?
Isso. Até fizemos juntas uma viagem esse final de semana. Algumas famílias fomos a Cacique Doble.
Uhum.
Participar de um evento muito legal. Também estava lá o André como palestrante. E fazíamos essa memória, né? O Instituto, na realidade, começou antes de mim, Rudimar. Eu não sou a primeira integrante.
Mas aqui na nossa região, você foi uma das primeiras que trouxe essa bandeira para a organização, para esse movimento maior, né, Melissa?
Eu tô desde o início dele, né? A primeira mãe foi a Tayane, não está mais com a gente em Lagoa, né? Hoje ela mora em outra cidade. A Rejane, a Monique, a Rosângela já estavam também desde esse mesmo início.
Sim.
E eu vim junto com essa segunda leva de mães. E sim, nós temos os primeiros movimentos em 2017. Então faz bastante
quase
tempo.
10 anos passa, né?
Quase 10 anos. O grupo se formou em Lagoa. O Instituto, a EIOU, se formou em 2016-17. Na região, a partir da cidade de Sananduva. E em 2018 foi quando Lagoa entendeu, bom, nós faremos parte desse instituto regional.
Uhum.
Nós éramos pouquíssimas famílias, então nós éramos lá 6 famílias, 7 famílias. E ainda muito, muito identificadas com a condição do espectro autista. Hoje, no Ciranda, que vai passar por uma grande reformulação, nós teríamos assim, identificado mais de 50 famílias, mas que não estamos mais dependendo do diagnóstico do autismo, né? Nós já falamos em neurodiversidade, entendendo que o autismo é uma condição, mas nós temos o TDAH, nós temos os transtornos específicos da aprendizagem, que inclusive se acentuaram muito mais, se tornaram muito mais evidentes a partir da pandemia, por conta de como funciona o processo de escolarização, de como aconteceu o processo de escolarização, se deu mais evidência. Nós temos outras condições neurobiológicas, como vindas da paralisia cerebral, dos nascimentos de prematuro extremo. Nós temos condições neurológicas baseadas em genética, né? Nós temos as questões que são de síndromes genéticas. Então, hoje o nosso grupo é bem diversificado. E nossas ações têm que ser nesse caminho, sem pensar num grupo só,
sim,
mas nessa multiplicidade, nessa variedade aí. Uma ação, então, como eu falei, é essa ação da CIP, porque ela também nos ajuda a deixar mais clara a condição, o volume de pessoas, inclusive por faixa etária, porque
sim,
nós não falamos mais de... Eu não posso mais falar crianças.
Crianças, porque já tem jovens, já tem adultos, né,
sim,
Melissa?
Nessa minha caminhada, meu próprio filho já é um adolescente.
Pois
né?
É verdade.
E temos já diagnósticos de adultos ou jovens adultos acontecendo. Então, o grupo é aberto a todo e qualquer familiar, né, que queira participar. Passaremos por uma nova fase, assim, precisamos fazer um recolhimento, mas vai virar um novo movimento, uhum, e que segue sempre com a ideia de acolhimento.
Aquelas pessoas que já estão cadastradas precisam fazer um novo cadastro, uma atualização, ou não tem necessidade, Melissa?
Do Ciranda nós vamos repaginar.
Sim.
Né? Até no sentido de participação, da participação que a gente deseja que as pessoas tenham, mas também dos objetivos que as pessoas têm.
Claro.
Né? Talvez já não se tenham os mesmos objetivos, a vida se transforma, se modifica. Mas logo, logo teremos essa ação. Agora, a nossa ideia de cadastramento mesmo é a CIP. A CIP, que é esse documento tão importante, e por tantos anos, já nós temos pessoas que estão há tantos anos com a gente, que já fizeram a carteira, nós temos que alertar para a validade dessa carteira.
Uhum.
Ela também precisa ser atualizada se ela já tem 5 anos de idade.
De idade.
A carteira já tem.
De expedição.
Isso, de expedição.
E a pessoa que não tem a carteira, que precisa fazer, ou aquela pessoa que tem e precisa atualizar, porque o prazo dela já está expirando, qual é a orientação, Melissa?
Muito bem. Primeiro que ela é acessível pelo site do governo do estado, chamado FADERS.
Uhum.
Né? Mas fiquei em dúvida, Melissa, o que eu faço? Coloca no Google, cadastramento da CIPTEA Rio Grande do Sul. Vai te direcionar diretamente para essa página do governo do estado. Ela também abre, hoje em dia, o mesmo local onde faz a CIPTEA é o mesmo local que cadastra o passe livre. A CIPTEA pode ser feita por qualquer pessoa. Ela foi estruturada para que qualquer familiar pudesse automaticamente fazer o seu cadastro no momento que recebeu o laudo.
Uhum.
Mas, caso precise de ajuda, conte com a gente, que é disso que eu vim falar na rádio. Né? O que é preciso ter naquele momento?
Sim.
Hoje em dia, o governo pede que a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista tenha uma conta EGOV. Então, é preciso ter essa conta EGOV, é preciso ter junto com ela, naquele momento, o meio de verificação, para poder receber o código de verificação da conta EGOV. Então, é o celular, é acesso ao e-mail. Precisa ter foto 3x4 da pessoa, que tem o diagnóstico, o laudo dela, uhum. e documentos como identidades, com CPF,
preferencialmente.
Assim, é o exigente hoje, Sim. a exigência hoje é o CPF. Então, pode ser a certidão de nascimento, pode ser o documento de identidade, o Cartão Nacional de Saúde, o Cartão SUS, e dados sobre saúde, educação e socioeconômicos da família. Vai precisar ter de um ou dois responsáveis. Não é obrigatório ter o pai e a mãe, mas uhum. precisa ter um deles.
Precisa ter um deles.
Se puder, acrescenta dados do pai e dados da mãe, que são os mesmos documentos. Identidade com CPF e o cartão SUS.
Uhum. A carteirinha, ela sai no nome da pessoa, ou da criança, ou do adolescente, não no nome do responsável. Ou o responsável também precisa de uma carteirinha, Melissa?
Não.
Não.
Estará na carteirinha os dados do responsável. Uhum. E pelo acesso de QR Code vai ter os dados como contato telefônico desse responsável,
Sim.
endereço, inclusive os contatos de unidade de saúde ou equipe de saúde responsável por aquela criança, caso numa situação de emergência você precise acionar serviços de saúde. Mas quem recebe a carteira que utilizará a identificação é a pessoa com transtorno do espectro autista.
A partir do momento que a pessoa entra no GOV, faz todo esse encaminhamento que precisa, qual é o próximo passo? Ela vai receber algum material? Como é que funciona depois desse primeiro cadastro, Melissa?
Então, após a conta EGOV, ela é como para todo brasileiro, para múltipla serventia.
Sim, é eterno, para um monte de coisa, né?
Isso. Aí você vai trocar de site.
Vai para outro lugar agora.
Agora vai para o site da FADERS, uh-huh. né? Que tem o link para a CIPTEA.
Sim.
Ali que você vai usar o acesso EGOV para acessar o preenchimento de todos os dados. Concluiu, fechou, respondeu. São várias abas, não se assustem. Quem quiser fazer voluntariamente, independente, fique à vontade, mas não se assustem. Ela realmente são várias abas.
Uhum.
Mas responda tudo bem direitinho, você vai receber uma informação que a sua CIPTEA passa para análise. Isso significa que a FADERS vai fazer uma conferência, se a documentação está certinha, se a foto está ok, se o atestado está valendo. Valendo o quê, pessoal? Não importa a data do atestado. Existe uma legislação brasileira que liberou a data de validade do atestado, pois é uma condição permanente.
Sim.
Então, não é isso que eles
atestado
vão olhar.
Atestado uma vez, atestado sempre.
Isso, vale. Pelo menos para uso,
para tá uso valendo. Tá valendo. Isso é importante.
Mas eles vão conferir se está a codificação é correspondente ao transtorno do espectro autista
uhum.
e legível, é isso que eles vão exigir do atestado. E aí depois eles, analisado, conferido, está dentro do perfil da carteira, a própria família recebe pelo e-mail que utilizou para cadastro informações sobre o recebimento. A gente está tendo duas situações, eu não consegui entender ainda qual é o posicionamento. Tanto tive pessoas que receberam a carteirinha física, como eu tenho a do meu filho. Meu filho tem a dele, então, né?
Sim.
Como a carteirinha online, né? Que pode ser impressa, que pode ser apresentada pela tela do celular, para que ela possa ser utilizada. Mas a FADERS é uma autarquia do Estado e ela encaminha para alguns endereços. Ela não encaminha para o endereço da minha casa. Ela vai encaminhar para o endereço cadastrado na cidade. O endereço cadastrado em Lagoa Vermelha é a PAI de Lagoa Vermelha.
Uhum.
Então, são eles que, quando eles enviam a física, eles mandam e-mail e a PAI recebe, informa a família, é só passar a buscar. Mas hoje em dia, eu tenho as últimas que a gente fez receberam apenas online.
Só online, que é válida também da mesma forma.
Isso.
E essa carteirinha, que benefícios ou em que situação, em que momento a pessoa vai utilizar ela, Melissa?
Ótimo. Toda vez que eu estiver num serviço e eu preciso, por exemplo, acessar o serviço prioritário,
Sim.
né? Que é a antecipação em fila de espera, por exemplo. Seja o banco, seja o posto de saúde, qualquer movimento de fila, que possa ser até um evento de lazer, por
Sim.
exemplo, um teatro, alguma coisa assim, que pode acessar, inclusive, as cadeiras de preferência, até mesmo seria, no caso, o transporte público.
Sim.
Né?
Local para estacionamento também, Melissa?
Para estacionamento, especialmente, vai exigir a legislação municipal e estadual, exige uma carteira,
uhum.
Não é bem uma carteira, mas é uma licença, né, impressa, que quando você estaciona na vaga de pessoa com deficiência, ela deve ficar exposta
para que a pessoa veja, né, no painel ali do carro.
Que a ideia seria para a conferência
Sim.
da guarda da brigada.
Uhum.
Então, talvez ser abordado. Ali está a conclusão do porquê tem direito à vaga prioritária. Numa escola, talvez já bastaria, porque, como eu expliquei, além da carteirinha identificá-la com pessoa de autismo, ela já passou por um filtro do governo em relação à validação desse atestado. Esse atestado está com os dados suficientes para atestar que esta pessoa é autista. Então, também serviria. E ela pouparia justamente isso. Eu não preciso andar com o laudo em mãos. Já está laudado isso.
Sim.
Mas numa consulta médica, por mais que teria valor, eu realmente recomendaria que as pessoas levem aquela pastinha volumosa, cheia de avaliações, de atestados médicos, né? Para que o médico possa tomar as posturas e condutas adequadas, ou qualquer outro profissional da área da saúde. Em relação à escola, mesmo que eu possa usar a CIP, pelo processamento interno da educação, possivelmente vai precisar de cópia do laudo, né? Por conta dessa outra etapa. Infelizmente, o sistema não é tão integralizado assim, né, Rudimar? Me parece que o esforço do governo cadastrar a CIP anexando ao EGOV já é um passo adiante para a integralização de sistemas. A ideia é que em algum momento bastaria ter a carteirinha.
Uhum.
Né? Mas uma coisa que a gente frisa bastante como grupo de pais, recentemente eu fiz um levantamento nesse sentido, o que acontece? Neurodivergentes existem muitas condições e nenhuma delas tem um mapeamento único que a gente pudesse ter uma firmeza. Existem estimativas que falam que 3% da população tem algum tipo de neurodivergência. Mas isso é um dado estatístico mundial, não é uma condição mapeada no Brasil. A CIPTEA veio a partir de uma segunda lei, que é a Lei Romeu Mion, que é o filho do Marcos Mion.
Do Marcos Mion.
Justamente para tentar dar mais clareza, pelo menos, à condição do espectro autista, que é uma condição que ela é mais volumosa que as demais.
Uhum.
Né? E que isso consiga dar visibilidade aonde estão essas pessoas, o volume de pessoas que estão ali, para que se possa criar políticas públicas adequadas de atenção a essas pessoas. Por exemplo, hoje eu estimo que a nossa cidade tem muito mais do que pessoas pelas carteirinhas que
a gente tem. Eu ia te perguntar, tem como saber quantas pessoas têm a carteirinha aqui em Lagoa Vermelha, Melissa?
Tem, isso é um dado público. Você não consegue localizar o nome, mas você consegue localizar o número. Existe um CIPTômetro.
Quantas pessoas tem aqui em Lagoa Vermelha? Você já tem?
Sábado eu usei o celular para fazer essa pesquisa. Ele não me dá um dado preciso, mas eu acredito que num computador você consiga acessar um número bem certinho.
Uhum.
Ele está entre 60 e 80 pessoas.
Que tem a carteirinha.
Que tem a carteirinha.
Mas com certeza é muito mais um número, porque a gente tem esse contato no dia a dia, tanto com escolas, com a própria instituição, organização que vocês têm. Uhum. E sabe que o número é maior, né, Melissa?
Exatamente. Então, o nosso esforço como grupo de manter os cadastros abertos, que por mais que uma pessoa comum, um pai possa ir lá e fazer, que a assistência social do município é a referência para isso, a gente sabe de alguns percalços que tem no cadastramento. E assim, a gente consultou a FADERS para poder fazer essas ações, né?
Uhum.
Se poderíamos nós, como familiares, auxiliar.
Auxiliar.
E tudo
e pode.
Bem. O que o Estado quer é dados. Sim. Mesmo, né? Para eles é importante poder saber que em Lagoa Vermelha, então vamos dizer que teriam 100 pessoas dentro do espectro, e a gente precisa organizar serviços públicos de assessoramento, porque a lei, justamente sermos prioridade, é reconhecer as necessidades, né? Mas que tem que dar serviços de acesso. Também auxiliaria o município a se organizar, a própria federação a se organizar. Porque a CIP em si, ela não abre para benefícios. A condição do espectro associada às condições socioeconômicas, a identificação do cadastro único, aí sim geraria outros excessos, uhum. Né? Mas o governo precisa ter noção de onde está essa população, de qual região está mapeado como um público, esse público prioritário se salienta. Por exemplo, aqui na nossa região, na nossa grande região noroeste do estado, nós somos o maior município, mas nós não somos o que mais notifica.
Ah, é?
Exato.
Olha só.
Se pesquisar aí, provavelmente vai estar marcado Sananduva.
Uhum.
Por quê? Porque Sananduva cadastrou, mostrou interesse, mostrou condições de serviço para a implantação do TEACOLE, que é uma unidade de saúde de serviço especializado para o transtorno do espectro do autismo. E um dos serviços que o TEACOLE presta é justamente a CIP. Então, provavelmente, ali eles estão levando isso muito mais à risca.
Sim.
Talvez a gente perde para Tapejara, que tem um outro serviço público municipal organizado para atendimento à pessoa com espectro autista e, portanto, auxilia as famílias a fazer esse cadastramento.
As políticas públicas precisam evoluir muito ainda, Melissa, para atender a demanda e a necessidade de atendimento especial que essas crianças e esses adolescentes precisam?
Sim, Rudimar. Isso, nacionalmente, regionalmente, mas sim municipalmente. Também. Nós temos que ter. Uma das maiores dificuldades que eu vejo as pessoas falando como mãe ou como profissional é o fluxo. É onde eu começo? Por onde eu vou? Para quem que eu vou? Quem que eu procuro? E depois disso? Para onde que vai o encaminhamento? Tá, e agora o que eu faço enquanto eu espero? E essas esperas tão delongadas como historicamente a gente tem nos atendimentos de saúde geram prejuízos. São janelas de desenvolvimento que essas crianças estão perdendo. A melhor oportunidade de desenvolvimento ainda é a infância. Uhum. Enquanto eles esperam na infância, é igual a maior prejuízo. Né? E enquanto a gente assiste a crianças, parece que o problema é pequeno. Né? Mas eles crescem, eles se tornam adolescentes e não desenvolveram certas habilidades, não alcançaram certos níveis de autonomia e eles vão se tornar adultos. Então, a gente ainda não está acostumado a ver os adultos, mas já temos adultos. E sim, a complexidade de demanda deles é maior, a complexidade de atenção que eles precisam é maior, a complexidade de serviços de apoio que eles precisam é maior. E essa morosidade, seja de profissionais ou de gestão de serviços, tem tido sua responsabilidade nesses atrasos.
É importante esse assunto nunca cessar a discussão, para que ele sempre vá se fortalecendo, porque há essa necessidade, né, Melissa?
Sim, e uma das coisas que, como grupo de pais, nós temos a responsabilidade de discutir, isso não se refere somente ao autismo, que eu falei agora.
Sim, são várias, né? Várias situações, condições.
Exato, então quem está me escutando em casa vai pensar, sim, meu filho tem TDAH, sim, meu filho tem questões neurológicas, sim, meu filho tem dificuldade específica de aprendizagem, antigamente a gente falava de dislexia, discalculia, discografia. E sim, eu ainda estou esperando que a avaliação aconteça, que aconteça o procedimento. Eu não sei quem eu procuro, eu sei que ele tem dificuldade, mas eu não sei quem eu escondo, que eu vou. As escolas muitas vezes me perguntam nesse sentido, assim, Rondimar, tá, mas se eu identificar um aluno que está passando por isso, o que, que eu faço? Né? Então, assim, acho que um dos maiores pecados aí está no fluxo das pessoas terem acesso à informação, sim, o que faz, para onde faz. E sim, no momento que isso criar um número, eu já tenho uma ideia de criar uma estratégia. Se eu tenho duas crianças, ou se eu tenho 20, se eu tenho 200...
Com certeza.
Né, eu também tenho que organizar um serviço pautado em número, até para contratações. Então, o nosso papel como famílias é tentar fomentar,
sim,
né, outros centros de informação, o próprio BPC, né, que é um dado aberto, público. Se você entrar hoje no site do Ministério do Desenvolvimento Social, eles mudam sempre de nome.
É, mas eu acho que é isso.
Existem dados públicos sobre Lagoa Vermelha, sobre o número de benefícios concedidos à cidade com benefício à pessoa com deficiência. É um dado, mas ele é uma fração de dado, porque ele está relacionado à condição socioeconômica. Se a gente entrar no IBGE, há dados sobre pessoas com deficiências mapeados no censo, que nós tivemos o grande censo maior, o recente um pouco menor, só que ele é por amostragem, né? Por exemplo, a amostragem que passou na minha casa não pesquisava sobre a questão do espectro autista.
Pois é.
Meu filho já não contou nessa estatística, uhum, né? Então, é por amostragem, mas não especifica ali que tipo de deficiência, porque condições adquiridas ao longo da vida também são consideradas deficiências e também são considerados beneficiários de BPC. Então, também não é um dado tão puro assim. Quando a gente batalha tanto pela CIP, que é tão específica assim, a gente sabe que dá o dado do transtorno do espectro autista, mas não dá o dado do TDAH, das dislexias, da paralisia cerebral, dos efeitos do desenvolvimento diferenciado. Mas pelo menos a gente sabe por onde começar, né? Então a gente já sabe que não são poucas famílias, não são poucas pessoas, precisa tomada de decisão de órgão municipal, estadual e certamente nacional.
Muito bem. Melissa, o tempo ele é limitado, quero agradecer a tua presença, vamos torcer e até aviso o nosso ouvinte que essa entrevista, essas informações vão estar no nosso site, nas nossas plataformas digitais, para que as pessoas daqui a pouco que não conseguiram ouvir possam se informar e possam encaminhar principalmente a sua carteirinha de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista, tão importante, isso, e tão necessária, porque estamos defasados aí na numeração, né, Melissa?
Isso. Então, só faltaria eu dizer, Rudimar, que para essa realização nós estamos em campanha. Acessem o ciranda.mãosqueacolhem no Instagram, que é, pode nos acionar, eu quero ajuda. Nós, Ciranda, temos ajuda da DMS, que é a empresa que nos ajuda há 3 campanhas, uhum, e estão aí mais uma vez voluntariamente nos ajudando. Alguma dúvida que possa ter, quer bater um papo sobre esse assunto, quer ter orientação para fazer, nos procura pelo Ciranda.
Muito bem. Agora 11h33, nós vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.